Na quinta-feira, dia 30 de abril, na manifestação do governador do estado, ele fez o anúncio da divisão do Rio Grande do Sul em 20 regiões e a criação de 4 bandeiras, a bandeira amarela, laranja, vermelha e a preta, dizendo que cada região, de acordo com 11 critérios lá que envolvem desde a disponibilidade de leitos até a velocidade de propagação da doença naquela micro-região, seria colocada a bandeira e que estava sendo construída uma normativa, por assim dizer, individual para 50 atividades comerciais e que isso seria anunciado nesta semana, como funcionaria cada uma dessas 50 atividades dentro de cada bandeira. E que até que se publicasse este documento, o que nós teríamos era um decreto transitório. Ocorre que esta fala antecedeu a publicação oficial do decreto. E quando ele ocorreu na quinta-feira à noite, sexta-feira pela manhã, na verdade ele veio com uma para a região de Passo Fundo, que está em bandeira vermelha, com uma restrição razoavelmente severa, que é a proibição do funcionamento do comércio, à exceção das medidas por teleentrega e take-away.
Foi pesado, né? Foi pesado, prefeito.
E aí nós também, de certa forma, tivemos que assimilar isso durante a sexta-feira até poder compreender, e daí nós não temos uma possibilidade, Paulo, de não cumprir uma regra estadual. O que, na verdade, talvez alguns esperassem ou fossem uma ideia, nós nos manifestarmos contra ou nós agirmos publicamente contra, talvez fosse uma manobra sensacionalista ou algo no sentido de trabalhar com a opinião pública, mas sem necessariamente ocorrer uma efetividade. O que nós fizemos? Como o governo do estado anunciou que estava criando essas regras para as mais de 50 atividades dentro de cada bandeira, ele também pediu a sugestão a municípios, a entidades representativas de classe, a sociedade em geral, para que enviasse as suas sugestões até o sábado, dia 2 de maio. E foi o que nós fizemos. Particularmente, pessoalmente, elaborei um documento junto com a equipe no sentido de orientar ou de sugerir, melhor dizendo, como deveriam ser as posturas dentro das bandeiras de classificação de risco. Então, eu acredito que a divisão em regiões ela está correta, acredito que a instituição das bandeiras de risco ela é algo extremamente pioneiro, né, sendo realizado a nível de mundo. Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com os outros estados, Paulo. Quando há uma vedação, ela ocorre no estado inteiro, de forma uniforme, e não há uma possibilidade de diferenciação. Então, eu acredito que é um trabalho que vem sendo conduzido, que, no entanto, neste primeiro momento, ele trouxe uma regra para a nossa região que era um tanto quanto severa. E aí, então, durante o final de semana, nós conversamos com as lideranças da nossa região, do nosso município, e por intermédio do deputado Santini, nós tivemos a oportunidade de conversar diretamente com o secretário Agostinho Meirelles, que ocupa a pasta de articulação e atenção aos municípios do governo do estado. Com qual intuito? De apresentar pessoalmente, modo de dizer, né, através dessa reunião online, apresentar a nossa proposição em relação ao funcionamento das atividades comerciais e laborais de acordo com a bandeira de classificação de risco. De Lagoa Vermelha fizeram parte dessa reunião, além de mim, os vereadores Braulio Guedes, Luiz Carlos Kramer, Ruth Bussolotto, Enio Vargas, Vardão Meribe e Ricardo da Rosa, e também o Genoir Thierry, presidente do CDL, e o Reinaldo Girardi, presidente do Sindilojas. Participou também o deputado Ronaldo Santini e o secretário, o Agostinho Meirelles, juntamente com o procurador daquela pasta, o senhor Luciano Rodrigues. Qual que foi a nossa proposição, ou qual que é o nosso entendimento, Paulo? Que é a sugestão neste momento, que é justamente que nós não entendamos as vedações de acordo com as atividades laborais, ou seja, que não se faça uma distinção entre as atividades, porque esses 40 e poucos dias de convivência com a doença nos mostrou que não é possível identificar um foco de maior ou menor disseminação e que, infelizmente, todos os ambientes estão sujeitos a serem passíveis de colaborar para a disseminação do vírus. No entanto, nós sabemos que não há como paralisar todas as atividades. E aí, olha o momento que nós estamos, e eu vou, para tornar mais evidente isso que nós estamos falando, usar o exemplo de Itapejara. Enquanto nós temos uma empresa da indústria de alimentos que surgiu como um foco de disseminação da doença, essa empresa, ela, lógico, ela fechou alguns setores, ela fez algumas medidas de prevenção de maior magnitude, mas ela continua trabalhando, mesmo com a classificação de risco vermelha, e a partir disso torna contraditório essa vedação ao funcionamento, por exemplo, de uma loja que tem 1, 2 funcionários, de uma loja que vai ter aí uma circulação, quando muito, de uma dezena de pessoas.
Mas exagerando, né?
É, exatamente.
Porque o momento assim não...
Então a nossa justificativa e a nossa sugestão foi justamente essa, que se tornassem medidas que, lógico, a gente compreende que a quarentena ela deve existir, ela deve permanecer. Eu, minha opinião, Gustavo, é de que essa regra, sim, ela tem que ser estadual, para que a gente não tenha uma diferenciação entre municípios de postura, porque, vamos lá, de nada adianta nós termos uma postura e o município vizinho ao nosso ter uma distinta. Então, desse ponto de vista, é interessante. Porém, nós nos baseamos que essa diferenciação entre atividades laborais, ela não, não neste momento, acreditamos que ela não seja positiva. E a partir disso criamos essa sugestão que foi encaminhada e graças ao intermédio do deputado Santini nós tivemos a oportunidade de passá-la diretamente ao secretário Agostinho Meirelles. Da mesma forma, o que nós encaminhamos foi uma solicitação para que o governo do estado intermediasse junto ao governo federal possibilidades de solução àquilo que nós temos visto como um grande foco de aglomeração, que são os bancos, e principalmente o Banco Oficial, que é o responsável pelo pagamento dos benefícios eventuais em função da Covid. Qual que foi a nossa sugestão? Que, de novo, nós estamos caindo numa contradição. Então, eu tenho um grande foco de aglomeração, que são as agências financeiras, e estou vedando uma outra atividade do exercício. Nós sabemos que tanto o banco quanto a indústria de alimentos, eles não podem parar. Paulo, seria pior neste momento e, pelo contrário, deveriam se ampliar horários de atendimento, deveriam se buscar. Nós entendemos as limitações das nossas agências, que não é algo que elas aqui possam vir a ter uma postura diferenciada. Então, nós encaminhamos a sugestão para que chegue até o governo federal da possibilidade de, e principalmente esses benefícios que são em virtude da Covid-19, e aí devemos lembrar que é recém o primeiro mês, que isso vai se repetir por 3 meses, que se pensasse a possibilidade de buscar convênios ou a operacionalização do programa através de outros bancos e até mesmo que se pensasse a possibilidade de aumentar o número de correspondentes bancários, que aí seria interessante, inclusive, para os outros agentes financeiros que estão com restrição ou com uma redução de volume. O que que ocorre, Paulo? Qual é a formação das filas? Bom, antes a fila do que a aglomeração dentro da agência, que infelizmente ela ocorre até em períodos de normalidade. Porém, nós temos que pensar que isso vai perdurar durante mais um tempo e que seria de extremamente interessante que algumas posturas fossem adotadas durante esse período, como, por exemplo, a ampliação dos correspondentes bancários. Essas foram as nossas sugestões, Paulo, levadas ao secretário de Estado. Também houve perguntas, naquele momento, do que poderia ser feito para a reversão do quadro de forma imediata. O secretário foi bem claro que, como é um estudo que baseia o estado inteiro, que teve essa organização, que nada está descartado, mas que ele deveria ser prudente em colocar essas situações, e especificamente em nossa região, que ele anunciou que o estado estava, como de fato se confirmou durante a noite, outras manifestações ocorreram, da compra de mais leitos de UTI no município de Passo Fundo, que poderá vir a mudar a bandeira desta região. No entanto, aguardamos que isso se torne oficial ainda, por hora não é uma determinação, não é uma realidade ainda, mas sabemos que foi um esforço realizado pelo governo do estado e que poderá vir a ter essa reversão da bandeira vermelha para a bandeira laranja, que é quando nós temos o funcionamento de todas as atividades dentro da normalidade.